Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadora Rosa de Freitas, quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pelo grande discurso que acabou de fazer sobre o papel que esta casa cumpriu ontem, reconhecendo o trabalho dos empregados domésticos. Senhor presidente, eu subo nessa tribuna agora à tarde, fazendo um discurso de improviso a todos. E queria chamar a atenção de todos os acreanos ao Estado que represento. Ao mesmo tempo, quero cumprimentar a nossa galeria, aos nossos jovens, que me desculpem que eu não sei qual é a escola que pertence. Ao mesmo tempo, cumprimento dizendo que sou o senador mais jovem do Brasil, representando também a juventude nesta casa aqui no Senado Federal.
Senador Camilli, estudante do ensino fundamental do Colégio Santo Antônio, sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui.
Sejam todos bem-vindos. E aproveito para concluir, dizendo que sou o senador mais jovem...
Belo Horizonte.
De Belo Horizonte. Sou o senador mais jovem que chego na história do Senado Federal, que chego a esta casa com quase 37 anos de idade, sei o tamanho da responsabilidade que está nos meus ombros, que é representar muito bem o povo brasileiro e a nossa juventude, fazendo um grande trabalho nesta casa. Então, quero parabenizá-los, sejam muito bem-vindos. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos assistem através da TV Senado, subo nesta tribuna para falar de uma pessoa que sempre representou e representa muito na minha vida, na vida da minha família, que é o meu saudoso ex-governador, o meu tio Orlei Messias Camelli, que amanhã, dia 8 de maio, fará 2 anos que ele nos deixou, com horário de Brasília, às 12 horas e 15 minutos, o meu tio partiu desta terra para o nosso andar superior, a chamado do nosso querido Deus. Se aonde ele estiver, eu sei que ele está bem. E não é fácil para mim, hoje, estar aqui nessa tribuna, porque enquanto eu entrei na vida política e pública da minha carreira, foi se espelhando em seu nome. Foi um prefeito de Cruzeiro do Sul por 12 meses, no ano de 1992, que ele entrou na vida pública. Empresário, pai, avô, tio e o principal de todos, um grande amigo. O homem que se não temia os desafios da vida, era determinado e galgava o que sempre desejava em seu caminho. Como empresário emergente, juntamente com seus irmãos, meu pai Eládio, meu tio Chiquinho, sempre enfrentaram os grandes desafios da vida amazônica, trabalhando, prestando serviço e sendo um grande empresário da nossa região no ramo da construção civil, da pecuária, e se tornou-se prefeito de Cruzeiro do Sul, fazendo um grande trabalho num período de 12 meses, revolucionando aquele município e sempre colocando em primeiro lugar as pessoas mais humildes, mais carentes. Não era político, não tinha o dom de fazer o jogo político, mas sim da determinação e da coragem de ser um grande executador, de ser um grande chefe de Estado. Após 12 meses, larga a prefeitura do meu município, Cruzeiro do Sul, e se candidata ao governo do Acre com uma única missão: prevalecer o que está na Constituição brasileira, que era integrar o nosso Estado com a construção da BR-364, ligando Rio Branco, a nossa capital, a Cruzeiro do Sul, passando por todos os municípios do nosso Estado, praticamente 80%, senhor presidente. A população do meu município de Cruzeiro do Sul chegou a pagar R$ 5 num quilo de tomate, porque tudo que se chegava na época era através do frete aéreo. Então, tudo era muito caro. O meu tio sofreu os piores ataques que o homem público pode sofrer no mandato de governador de Estado. Sua vida foi investigada a tudo que se pode. E, pasmem, passou-se 15 anos para a história prevalecer. E eu, como eu confio muito na justiça divina, nunca tarde, mas que a verdade sempre venha. Tudo que ele foi acusado, veio à tona a verdade de sua história e se provou-se da sua determinação e coragem. era acusado que fazia 1 quilômetro de estrada no nosso estado por 400 mil reais. E tudo que ele fez, seu presidente, está lá intacto, aprovado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura, que é o DENIT, através do Ministério dos Transportes. E não fez só a BR-364 que se iniciou se ligando Rio Branco a Sena Madureira e praticamente 60 quilômetros no trecho de Tarauacá a Cruzeiro do Sul. Fez também a BR-317 ligando, dando o primeiro passo tão importante para o progresso do nosso estado, que era Rio Branco a Brasileia, que isso aí iniciou-se a construção da Interoceânica, ligando os dois países, Brasil e Peru, até o Porto de Ilo, no Peru. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a vida, ela nos ensina, e cada dia é um aprendizado para todos nós. Então, eu não poderia desregistrar nessa tribuna, em nome de toda a nossa família, a família Cameli, né, que amanhã, às 12h15, do dia 8 de maio, completará 2 anos que nós perdemos um grande amigo, não um parente, mas um grande amigo de todos os acreanos, de todos aqueles que os conheciam, Orley e Messias Cameli. Aonde quer que ele esteja, tenho certeza que ele está bem, porque era um homem de bem. A população de Cruzeiro do Sul e de Rio Branco do estado do Acre, às vezes, até o momento, não acredita de sua perca. Um homem que nos deixou com 64 anos de vida através de uma doença que afeta todos nós brasileiros, que é o câncer. Então, eu queria fazer esse registro nessa tribuna, na tarde desta quinta-feira, e, ao mesmo tempo, quero acrescentar mais um assunto que me chama muita atenção. Falando de BR-364, há uma semana eu percorri a BR no sentido Sena Madureira a Cruzeiro do Sul, fazendo uma visita pela estrada olhando os trechos. Eu quero convocar as autoridades competentes, o Ministério do Transporte, que se inicie realmente, imediatamente, esta recuperação, porque da forma como está. Antes nós gastávamos em torno de 6 horas no sentido Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Hoje estamos gastando em torno de 12 horas devido ao tráfego, às condições da nossa querida rodovia, do nosso grande sonho que é a BR-364. Então eu queria fazer esse registro. Temos inúmeras solicitações que o Ministério dos Transportes cumpra seu papel imediatamente de se iniciar essa grande recuperação, porque foi uma obra muito cara que até hoje não está com serviço de qualidade. Eu não venho nessa tribuna para fazer politicagem. Estou vindo nessa tribuna para unir forças com os demais políticos da nossa bancada acreana e com os demais políticos do Senado Federal, porque o nosso Brasil realmente precisamos ter obras de qualidade e obras que sejam muito bem feitas. É por isso que eu chamo a atenção do DENIT e do Ministério dos Transportes para que nós possamos realmente termos uma BR de qualidade e uma BR autêntica a todos nós acreanos. Era isso que eu tinha a dizer, era o que eu queria fazer esse registro de mais uma vez dos 2 anos do falecimento do meu querido tio ex-governador Orley Cameli, e que mais tarde estarei indo para o nosso estado do Acre, para estarmos presentes aos nossos familiares da missa de 2 anos. Então, quero lhe agradecer, senhor presidente Eduardo Amorim, por estar presidindo esta sessão, quero agradecer a todos os funcionários desta casa, muito obrigado, e era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, senador Gladys Cameli, parabéns pelo pronunciamento. Meus sentimentos a toda a família, sei que são 2 anos, mas realmente perda, e perdas que são inesquecíveis e somente o tempo que Deus nos dá para continuar vivendo para realmente ser o analgésico de tudo isso. Mas o importante é que a história registra as coisas boas que a gente faz, sobretudo para os outros. Então, parabéns pelo discurso, pela fala, pela defesa realmente do seu estado, o estado do Acre, que eu espero um dia poder conhecê-lo, que ainda não o conheço.
Não seja por isso, senhor presidente. Então, eu quero aproveitar a oportunidade de convidá-lo para que nós possamos conhecer o único estado brasileiro, sem desmerecer os demais estados da nossa nação, que brigou para ser brasileiro. Tá certo? E hoje me chama a atenção que o presidente da Bolívia está fazendo uma visita oficial ao estado. E eu não sei porque o governador está recebendo ele lá, porque ele nunca fez nenhum bem para o Estado. Nós temos para mais de 4 mil estudantes acrianos fazendo curso na Bolívia e pagando um preço altíssimo e sendo maltratados lá. E aí eu só pego de surpresa quando eu vejo um ditador boliviano, que eu mesmo me associo ao ditador venezuelano, que tem a mesma linha política, de ir para o nosso Estado e ser parabenizado, condecorado, no nosso Estado. O que me chamou a atenção, o senador Sérgio Petacão hoje fez um pronunciamento aqui nesta casa sobre este assunto e que realmente nos chama muita atenção. Então eu espero que com essa visita ao nosso Estado, o presidente boliviano aprenda a ser democrata, que realmente fazer valer a democracia em seu país, porque tudo que é oposição no país dele lá, ele manda prender. Servindo de exemplo do seu colega venezuelano. Então, era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e o convite fica feito a Vossa Excelência para visitar o nosso querido Estado do Acre. Muito obrigado.